Essa política, senhoras e senhores senadores, permite que o governo federal, estaduais e municipais gerencie seu patrimônio florestal de forma a combater a exploração predatória e a grilagem de terras, bem como promover uma economia florestal em bases sustentáveis e de longo prazo. A floresta concedida permanece em pé, pois a única forma de extrair madeira nelas é por meio das técnicas de manejo florestal, em que a área é utilizada em um sistema de rodízio, que permite o corte seletivo e a produção contínua e sustentável da madeira. Nesse modelo, apenas 6 árvores podem ser retiradas por hectare a cada 30 anos, e isso é a garantia de que teremos a floresta amazônica se renovando por muitos e muitos anos. Como bem destacou o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, o engenheiro florestal Antônio Carlos Rummel, na solenidade da última terça-feira em Itapuã do Oeste, a concessão de florestas públicas para manejo sustentável, como já está ocorrendo na Flona do Jamari, é uma vitória histórica para o setor florestal do país, um reforço importante na regularização fundiária da Amazônia. E pode tornar-se um exemplo para o mundo por conta da transparência, do controle interinstitucional e da contrapartida social, com a geração de emprego e renda, definidos com princípios nesse novo modelo de gestão de florestas públicas. Com mais de 25 anos de serviço prestado ao país, como funcionário de carreira do IBAMA e oriundo dos quadros do extinto IBDF, Antônio Carlos Rummel acompanhou uma boa parte dessa discussão que começou lá na década de 60, na antiga superintendência da SUDAM e no próprio IBDF. Ele acredita que, a partir desse momento, em 10 anos, a economia madeireira da Amazônia estará organizada de forma sustentável e que a gestão florestal brasileira será um exemplo mundial. E eu tenho a convicção de se depender da organização do setor madeireiro de Rondônia, da vontade do governo do Estado, que assumirá a partir de 1º de janeiro, com o apoio da presidente Dilma Rousseff, teremos em pouco tempo isso como uma grande realidade para o avanço do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Percebam, senhores senadores, que se passaram mais de 40 anos para que uma boa ideia fosse transformada em política pública. Creio que uma boa parte das florestas e unidades de conservação da Amazônia teriam sido poupadas do corte ilegal se os governos passados tivessem encarado os problemas socioambientais na Amazônia com o mesmo olhar do governo Lula. Um olhar que enxerga o verde, mas também atende às necessidades dos povos da floresta, de quem produz e gera riquezas para o país. Nesse sentido, podemos dizer que os 4 anos entre a criação do marco legal e ao início das atividades de manejo sustentável na Flona do Jamari foi um tempo relativamente curto. Mas o que esperamos é que, daqui para frente, esse modelo se consolide e ajude o setor madeireiro a sair da marginalidade em que foi colocado justamente pela falta de um marco legal, de uma política pública com transparência e com controle social, como a que está sendo implementada hoje pelo Serviço de Floresta Brasileira. Esta política pública, nobres senadores, não pode parar. E outras medidas legais, como a renovação do Código Florestal Brasileiro. Vou repetir, a renovação do Código Florestal Brasileiro, que está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados, que traz um grande avanço para a produção brasileira, não só na região amazônica, mas para todo o país. Nós precisamos que essa lei seja aprovada o quanto antes. Com prazer, concedo a parte ao nobre senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Assi, Vossa Excelência demonstra, mais uma vez, no pronunciamento seu, uma nova visão, uma visão, digamos assim, sem ismos sobre a Amazônia. Eu falo ismos, aí você pode colocar ambientalismo, desenvolvimentismo e outros ismos, porque eu sempre acho que quando existe isso, existe a questão ideológica. E quando existe a questão ideológica, não há a racionalidade numa proposta de fato para o desenvolvimento de uma região do tamanho da Amazônia, que representa 61% do território nacional. Então, certas pregações, vocês já disseram, inclusive, no pronunciamento anterior aqui, que nos Estados Unidos existe, dentro da classe produtora rural, uma frase cunhada mais ou menos assim: fazendas cá, quer dizer, lá nos Estados Unidos, e florestas lá, aqui na Amazônia. Quer dizer, nós somos obrigados a manter a floresta que eles derrubaram lá. Para quê? Para equilibrar o clima. Muito bem, eu não discordo em tese, mas discordo no que se, quando se coloca em prática. Porque você colocou o exemplo aí de uma árvore. O que é uma árvore? O corte de uma árvore centenária que você citou aí. O que é uma árvore? É um ser vivo que nasce, cresce, produz e morre. Então, o que tem que haver é realmente a exploração inteligente desse recurso natural importante, sem que, vamos dizer assim, o caboclo da Amazônia, o homem da Amazônia, seja obrigado a pagar um preço altíssimo para viver lá. Quer dizer, ele tem que contemplar floresta, tem que contemplar pássaros e ele passe fome com a família dele. Então, realmente, o presidente Lula, no meu entender, só basta citar um ato que ele fez, embora já no final do governo dele, que foi a aprovação da medida provisória que trata da regulamentação das terras na Amazônia. Porque se tem o mal originário de tudo isso, é o fato de que na Amazônia, não havendo regulamentação das terras, existe a exploração por pessoas que costumam chamar de grileiros ou invasores, que sejam, e que, como não estão na terra que é deles, terminam praticando todos os ilícitos possíveis. E também o governo federal não pode tirar a culpa que tem de ter estimulado, por exemplo, de botar muitos brasileiros lá e dar um assentamento para ele, uma terra para ele, e obrigar para que ele tivesse o título, desmatasse. Eu acho que realmente, como você já colocou, a aprovação de um novo Código Florestal, e que eu quero aqui ressaltar a relatoria feita pelo deputado Aldo Rebelo, que é um homem que não se pode dizer que esteja, aliás, querem fazer a vinculação dele com o setor que eles chamam de, portanto, dos grandes homens do agronegócio. Porque ele tem uma visão nacionalista, ele pensa realmente nas coisas que devam ser feitas de maneira equilibrada em benefício da nação. E, portanto, pensar a Amazônia como querem estereotipar, somente como tudo igual, uma floresta só, onde 25 milhões de pessoas moram lá e são obrigados a viver na miséria e ainda ter o rótulo de vilões, de depredadores do meio ambiente. Eu quero, portanto, cumprimentar a coragem serena de Vossa Excelência de abordar esses temas que são fundamentais para a nossa região e para o país.
Muito obrigado, senador Muzarildo, pelo seu aparte. E a ilegalidade nos leva a mais ilegalidade. Então, a regularização fundiária da Amazônia, ela é indispensável, tem que acontecer o mais rápido possível em todo o país, mas especificamente a região amazônica, que está um pouco mais atrasada com essa regularização fundiária. E a ilegalidade gera mais ilegalidade. A falta de uma política para produzir madeira levou ao desmatamento, levou à perca de várias florestas. Mas agora, com esse serviço, com essa atuação do Serviço Florestal Brasileiro, nós iniciamos uma nova fase de exploração das florestas brasileiras. E o Código Florestal Brasileiro é urgente. Já foram feitas várias audiências públicas em todo o país. Chegaram a um consenso, está na Câmara Federal. E nós aqui do Congresso, nós temos que cuidar dos interesses da nação brasileira. Não é do pequeno, nem só do grande, e muito menos do grande, do médio. Nós temos que cuidar de todos os brasileiros, sejam eles quem forem, principalmente os que produzem e que geram emprego, que geram renda no nosso país. Também preciso avançar para que possamos conservar as nossas florestas e sua biodiversidade, mas também dar condições para que as atividades econômicas se desenvolvam de forma sustentável. Outros 6 processos de concessão de florestas públicas estão sendo realizados na Amazônia, em Rondônia e no Pará. Segundo o Serviço Florestal Brasileiro, existe cerca de 10 milhões de hectares de florestas públicas a serem exploradas, em condições de receber uma concessão. Área suficiente para atender 20% da demanda por madeira das indústrias brasileiras. A expectativa do Serviço Florestal Brasileiro é atingir, em 2011, 1 milhão de hectares de florestas licitadas. Além do início das atividades de exploração da flora do Jamari, na semana passada também foram realizadas em Candeia do Jamari, Cujubim e Porto Velho, em Rondônia, as audiências públicas que discutiram a concessão florestal de 112 mil hectares da flora do Jacundá. O potencial produtivo dessa nova concessão será de 81 mil metros cúbicos ao ano. E somados aos 68 mil metros cúbicos que devem ser extraídos anualmente da flora do Jamari, Rondônia terá um aumento significativo na produção de madeira legal. A previsão é que só a arrecadação anual do governo com essas concessões seja algo em torno de 24 milhões de reais ao ano. Só em Jamari serão 3,3 milhões ao ano e na flora do Jacundá serão mais 3,8 milhões de reais ao ano. Além disso, essas atividades vão desempenhar um efeito multiplicador na economia das comunidades do entorno e também de toda a Amazônia. Isso porque um dos benefícios desse modelo de manejo é a geração de empregos nas comunidades do entorno das concessões florestais. Ou seja, quem vai extrair as madeiras tem por obrigação gerar emprego e tem várias atividades sociais que são levantadas nas audiências públicas e que devem ser e serão instaladas pelas empresas que vão explorar a madeira e, no seu entorno, gerar emprego e gerar renda à população. Pois as empresas são obrigadas a instalar unidades de processamento no entorno das áreas concedidas e também podem oferecer serviços de ecoturismo. As comunidades também são beneficiadas diretamente por meio de investimentos em bens e serviços, pois a própria população é quem decide como parte do dinheiro arrecadado pelo governo será usado. Só na flora do Jamari, mais de 5 milhões de reais serão investidos em melhorias durante o período da concessão. Portanto, temos sim que comemorar, sim, a derrubada, mas de uma outra forma, a extração dessa frondosa muiracatiara da flora do Jamari. Justamente porque ela simboliza um novo tempo na exploração da floresta amazônica. Temos outros desafios pela frente, como a regulamentação do Código Florestal e a consolidação de uma política agrícola que privilegia o homem do campo, retirando-o também da mesma condição de marginalidade que ainda se encontram muitos madeireiros no país. Só assim vamos acabar com muitos problemas que impedem o avanço de nossa economia de forma sustentável, como o desmatamento ilegal, a grilagem de terras e os conflitos fundiários, além do déficit tecnológico para a exploração madeireira e para a agricultura no Brasil, principalmente na região amazônica. Isso é um exemplo de desenvolvimento sustentável e de apoio ao homem da floresta. Mais uma vez, quero colocar aqui a importância que tem a floresta amazônica, a importância do meio ambiente, mas através desse trabalho é uma demonstração de que é possível ambientalistas e produtores andar juntos, os dois de mãos dadas para o crescimento da nossa população para o crescimento do país e para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.